Bom dia a todos. Havendo quórum legal, declaro aberto nossa sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do dia 7/11/2019. Leitura, discussão e votação da ata da 8ª reunião extraordinária ocorrida no dia 17 de outubro de 2019. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, temos o item 2.1, que é a apreciação do pedido de promoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Lagarto, entrância final, objeto do edital 55/2019, firmado pelos promotores de justiça Alessandra Pedral de Santana Souza, Edileno Ítalo Santos Sodré, Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva, Yuri Marcel Menezes Borges e Rafael Chuez Kurkowski, com a maior antiguidade da doutora Alessandra Pedral. Bom, como aqui é antiguidade, vamos aguardar mais um pouco a chegada da corregedora, que é a relatoria dela. Vamos passar então para o item 2.2. A apreciação do processo de titularização da promotora de justiça, doutora Caroline Leão Nogueira, no cargo de promotora de justiça de Pacatuba, entrância final, nos termos do que dispõe o artigo 4º, caput, da lei complementar número 159, cuja vacância decorreu da remoção do promotor de justiça, doutor Rivaldo Frias dos Santos Júnior, e da não inscrição de candidatos no processo de mobilidade funcional, objeto do edital 56/2019. Bom, neste caso, então, consulto aos colegas se tem algum pronunciamento em relação à titularização da doutora Caroline. Então, por unanimidade, declaro titularizada na Promotoria de Justiça de Pacatuba, entrância inicial, a doutora Caroline Leão Nogueira de Melo.
Bom dia.
Então, retomando o item 2.1, que é o processo de promoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lagarto, fruto do edital 55. Como se trata de promoção por antiguidade, eu passo a palavra então à nossa corregedora para o relatório.
Cumprimentando a todos, uma pessoa do nosso procurador-geral. Cuida-se de promoção, não é? Pelo critério de merecimento.
Não, antiguidade.
Me passaram de merecimento.
Merecimento é o item 2.3.
Esse é o antiguidade. Não, relatório, não é? Mas é a antiguidade, doutora.
Está errado aqui, então. Atualizando aqui, porque a gente é tanta coisa. Trata-se de pedido de remoção, de promoção por antiguidade para a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lagarto, com requerimentos firmados pelos promotores de justiça Alessandra Pedral de Santana, Suzar, Edileno, Ítalo Santos Sodré, Mônica Antunes Rocha Rigo, Yuri Marcel Menezes Borges e Rafael Kurkowski. Feito o levantamento pela corregedoria, foi verificado que todos os requerentes estão, não é, se encontram. Eu estou meio perdida aqui, é porque eu cheguei, não. Que os, haveria habilitação, mas que dentro deles a mais antiga, né, no quinto, é a promotora de justiça Alissandra Pedraldo Santana Souza. Ela atua na comarca de Ribeirópolis, que ainda esse mês passado, teve a correção, em que eu inclusive verifiquei e atualizei aqui no colegiado os serviços que estão todos em dia, né, desenvolvem um trabalho muito bom, com muita disciplina, muito compromisso, com muita interação com a equipe que ela coordena. Inclusive, eles já lá se manifestavam assim tristes pela saída dela, mas enfim, sabendo que seria o melhor para a carreira e para a vida profissional e pessoal dela. Então, atendendo todos os requisitos, né, não sofre processo disciplinar, tem uma atuação funcional de excelência, né, está em dia com os PROEG, com o envio dos relatórios, não tem processos em atraso no gabinete. A corregedoria indica, né, a promotora de justiça nominada, a doutora Alissandra, por nossos elogios para a promoção.
Consulto então aos colegas. Todos votando também
por unanimidade.
Alissandra Pedral. Então, declaro promovida por antiguidade a doutora Alissandra Pedral de Santana Souza para a primeira promotoria de justiça criminal de Lagarto.
Quer que eu coloque no silencioso?
Deixa eu ver aqui, estou tentando.
Item 2.3, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da segunda promotoria de justiça de instância em trânsito final, objeto do edital 57/2019, firmado pelos promotores de justiça Dr. José Lucas da Silva Góes, Dra. Alana Raquel Batista Soares Costa, somente esses dois, desculpa. Aqui não tem constando na pauta a quem coube a relatoria.
É doutor Luiz Walter.
Doutor Luiz Walter, então passo a palavra ao doutor Luiz Walter.
Candidatos que foram em lista de medicina, a
após a última movimentação da cadeira. Após a última movimentação da cadeira. Nós vamos reclamar para as duas. Nenhum deles dá promoção obrigatória. Os relatórios da Procuradoria esperaríamos que Zé Lúcia é o único dentro do CPR que entrega mais antigo.
Esse é merecimento, presidente.
E na pedida, a gente tem que ter algum dinheiro para figurar. A conclusão é que eu consigo habilitado o candidato Zé Lúcia Garcia agora.
É porque a Lana está no quinto interior,
no quinto,
né?
É.
Então
no
a gente
quinto,
não.
Quinto,
né? É, então a gente não só vai votar, não tem lista tríplice.
A composição da lista permanece
somente
apenas
com
o nome do Dr. Lucas. Perfeito.
Então nesse voto daqui de Alana.
É, porque está em outro quinto. Exatamente.
Ela está em outro, em outro quinto.
Isso é uma pena, porque eu acho que nunca eu votei, eles têm.
Onde é que é a primeira, né? Esse daqui não.
A impressão que me dá é que Lucas hoje deve estar dizendo o seguinte: eu era feliz e não sabia. Ele para abreviar um possível problema em São Cristóvão, conquistou outros que ele não tinha dimensão.
Agora, essa introdução da atividade, além do curso profissional,
muito, muito. É isso
mesmo.
Né?
Uhum. Que era para adotar esse pragmatismo nessa solução.
Exatamente.
Eu acho que é constitucional. A Constituição só mudou, afetar o merecimento com a atividade, até o fim. Depois
na verdade, a linguagem é que tem que ser cuidado. Não é que ela esteja, ela não participa, ela não integra os requisitos para compor a lista.
Ela foi.
Entendeu?
Exatamente.
Ela integra os requisitos para compor a lista.
É que é uma palavra forte. Né?
Isso, é.
Mas é o processo de habilitação
é
mesmo.
Habilitado ou não habilitado?
É.
Agora, isso daí não corresponde à avaliação do
requisito. Claro, não.
É uma questão técnica, né?
É, a inabilitação não tem a ver com não ter merecimento. São requisitos objetivos.
Faltou o requisito.
O meu relatório está dentro do mesmo corpo.
Não, está correto, doutor.
Está
correto isso.
Bom, então, composta a lista com apenas um nome, a unanimidade, todos votaram em doutor José Lucas da Silva Góes. Portanto, declaro removido pelo critério de merecimento o Dr. José Lucas da Silva Góes para a 2ª Promotoria de Justiça de Estância de Entrância Final, objeto do edital 57/2019.
Ele saiu.
Ele já saiu, está numa promotoria auxiliar e agora já está saindo.
Não, foi o contrário.
Foi o contrário, né? Não. É isso mesmo. É o que eu estava brincando, ele era feliz e não sabia, ele deve estar dizendo isso. Ele estava em São Cristóvão achando que tinha um problemaço, e na verdade não tinha.
Foi para o júri, né?
Ele não conhecia a realidade do júri
aqui, né? Aí,
ele não gostou
de
auxiliar, agora
está
gostando do júri.
Mas agora acho que em instância ele
vai se sossegar.
Vai se acalmar.
Parte da juventude,
tem que ser. Item 2.4, leitura, discussão e aprovação da proposta de resolução 04/2019, que revoga e modifica dispositivos da resolução 4 e da resolução 5 do Conselho Superior do Ministério Público. Bom, nós já tínhamos discutido alguns itens disso aqui.
Eu li a manifestação do voto da doutora Cristina, eu acompanho, doutora.
Eu não trouxe aqui as anotações, mas assim, a conclusão que eu cheguei é que esses artigos que estariam sendo revogados, eles vão fazer falta.
Vamos fazer.
Forma, porque está tudo bem ordenado, funcionando bem, não houve nenhum questionamento.
Não, mas aqui. Nesse ponto a gente já tinha superado, não foi não?
Não, é, o quinto também é a mesma coisa, porque o quinto ele revoga, assim, o artigo segundo, diz assim, ficam revogados.
Eu não participei da primeira do primeiro debate, eu só fiz ler.
E o caput, vem aqui, todos os parágrafos do artigo 5º, quer dizer, o artigo 5º, ele fica da resolução 5. A resolução 5, ela fica muito descaracterizada, fica, deixa eu ver aqui, ó, artigo 5º.
Peraí, eu já me perdi aqui, falei ser sincero.
Aí sairiam todos os artigos que definem justamente como a gente
o artigo 5º da resolução...
Resolução 5.
5, né?
Olha, ele sairia integralmente. Sairia aqui o 5º inteiro. Porque sai o cabo e os parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E aí a gente fica sem... O que a gente tem hoje, que é essa parte processual de como a gente faz a remoção ou a promoção.
Meu Deus.
Deixa eu ver aqui só um parágrafo quinto do artigo.
Que a proposta.
Veja, revogar o caput do artigo 4º é obrigatória a promoção de membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. É da lei mesmo, né?
Isso é o da lei.
Parágrafo único. Para controle da consecutividade ou alternância de que trata o caput, serão elaboradas listas diversas para promoção e remoção. Também não está... Assim, está esclarecendo, está deixando a situação bem clara. Agora deixa eu ver aqui o artigo 5º. Texto atual. É, que seria revogado, simplesmente.
O 5º parágrafo 1º.
É.
Na sua proposta.
É, veja, o texto atual é a promoção e remoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício, na respectiva entrância, integrar o membro do Ministério Público à primeira quinta parte da lista de antiguidade. Até aí, não vejo nada para mudar. Praticamente é a mesma coisa.
Certo.
Agora, o parágrafo 1º, aí sim, a gente revogaria o parágrafo 1º. Esse está em desacordo. Na hipótese de inexistir número suficiente de candidatos no mesmo quinto para a formação da lista tríplice, serão chamados para completar a lista outros candidatos.
Sim, isso aqui nós já decidimos
ele,
que não...
Ele tem que revogar mesmo.
É.
Tem que desaparecer.
Perfeito.
Vamos ver o parágrafo 2º. A lista de merecimento resultará dos 3 homens mais votados, desde que homicida... Terminando em primeiro lugar os nomes dos remanescentes. Está igual, não tem alteração. Seria manter realmente.
Na sua proposta é renumerar.
É, só renumerar, exatamente.
Perfeito.
É. Aí o 3º também. A formação, merecia 3 ou mais votados, pronto. Mesma coisa, só renumerou. 4. Serão excluídos da possibilidade de concorrer dos eventuais remanescentes lista anterior. Serão excluídos. Pronto. Mais remoto. Serão concorridos remanescentes. É, também me
sim, isso
deve manter, porque não adianta de ser remanescente.
Já que revogamos o parágrafo 1º, deve-se manter.
Deve-se manter.
Perfeito.
A escolha recairá sobre o candidato mais votado, salvo se esse não for integrante do quinto de atividade mais elevado. Aí eu acho que bastaria dizer que recairá sobre o candidato mais votado, que agora só concorre o quinto mais elevado.
Mais elevado.
Concorre mais outros cinco.
Perfeito.
Parágrafo 6º, passaria a ser o 5º. Havendo empate na formação da lista tríplice, adotar-se ao critério de antiguidade na entrância, salvo se o Conselho Superior preferir delegar ao Procurador-Geral a competência para escolher e tal. Aí adotando a sua proposta, que é a mesma redação, só que delegar por decisão dos 2/3 de seus integrantes ao Procurador-Geral de Justiça competente.
É, isso aqui, isso aqui também a gente já tinha discutido, no sentido de que a gente tem que... Não, a forma de decisão já está contemplada na lei, então eu não posso fixar outro critério aqui.
Pronto.
Artigo 13, parágrafo 1º da
lei complementar.
Isso.
Certo.
Exatamente.
E também o parágrafo 7, que passa a ser o sexto, não muda nada, que é o interstício, a contagem do interstício da, para promoções, contada a partir da publicação do ato em diário oficial. Também eu acho que é bom que se mantenha, porque é para evitar questionamentos amanhã ou depois. Aqui já está dito. E sempre foi assim, né? Nunca houve questionamento.
Sim.
Né? Então, é interessante que a gente mantenha esse parágrafo para evitar que amanhã depois surja um questionamento. Ah, como é que conta o interstício? Foi da data da reunião ou foi da data da publicação? Ou sei lá. Ou da data da posse? Poderia surgir um questionamento, né? Não, eu não tomei posse naquele momento, só tomei posse um mês depois. Então...
Perfeito.
É isso. Isso é basicamente manter o texto que já existia com essas pequenas alterações.
Agora, tinha na sua proposta, tinha uma coisa que a gente chegou a discutir aqui, e agora eu não estou localizando de novo, que foi
uma coisa que a gente
foi que a gente até suspendeu.
Para resolver, para conversar com o doutor Cavalcante. Que agora, o que era?
Era a questão da consecutividade. Na figuração das listas de merecimento.
Que é assim,
eu não me lembro agora qual é o isso.
É porque eu acho que é só naquele em que a pessoa requereu. E o senhor estava defendendo que seja.
É pela...
Que a pessoa tenha que requerer todas.
Todas.
Para não perder a consecutividade.
É.
Ah, eu acho que a pessoa não deve requerer naquelas que ela não tem interesse.
É.
O impasse foi basicamente.
Exatamente. Isso. Porque aí senão você perde o sentido de ter alternância. Você está sempre na consecutividade.
E como pacifica isso?
É manter o texto de lei. A lei, na verdade, determina que você tenha uma consecutividade ou alternância. Ou eu tenho três consecutivas, ou tenho cinco alternadas. Se eu preferir ir para a alternância, eu vou requerer quando eu achar que é interessante.
É, mas veja, havendo a perda de consecutividade, caso o candidato deixe de concorrer para algum deles permanecendo a alternância, não sei, a lei também não diz isso, né? Ou criou mais um requisito, que a pessoa requeira a todos.
Qual é o parágrafo exato? Que eu estou perdido aqui, para ser sincero.
É o que ficou 11º aqui, né? É que ele se tornou 11º.
É no aqui, nessa, no parágrafo 1.
Ah, porque está aqui no verso.
Está no verso, parágrafo 1. Na verdade, nós vamos ter que definir, né, a meu ver, a meu sentir, o que seja consecutividade.
Não, a proposta da corregedoria é justamente essa.
Exatamente.
Para efeito da consecutividade, ela está esclarecendo a
consideração,
a ordem sequencial dos editais.
Isso.
De remoção ou promoção. Né?
Por
merecimento.
Havendo a perda, caso em algum deles o candidato não tenha figurado na lista tríplice.
Isso. Essa aqui eu acho que é a redação esclarecedora mesmo.
Então ficamos com ela, né?
Estamos discutindo.
A proposta de doutora Cristina.
Que está na proposta de corregedoria é diferente.
Exatamente.
Deixe de concorrer, não é que ele deixe de figurar. Se ele deixar de figurar, ele perdeu realmente a consecutividade. Mas se ele deixar de concorrer, obriga ele a
requerer. Não. Não, isso eu concordo plenamente. Né? Sabe que você
então,
pode.
Essa já é a nova proposta, né?
Não, a sua proposta é que
é outra,
vem em cima de você se habilitar ou não. Se você concorrer, desculpa, habilitar não. Concorrer. Né? Que
filho,
é você dizer que é sempre alternância. É
não
sempre
se
alternância.
Obriga a pessoa a requerer. Ela não perde a consecutividade se ela vem sendo escolhida em lista e naquele não requereu.
Uhum.
Naquele não requereu,
isso.
Então. Aí para não perder, ela vai ter que requerer.
Sim, mas aí você perde o sentido de alternância. O que é que a lei diz? Você tem consecutividade ou alternância? Consecutividade se eu tiver requerendo em todas e constando em três. Alternância se eu começar a requerer um aqui, outro acolá, eu aí vou ter que figurar em cinco.
É, nisso é que nós divergimos um pouquinho.
Exatamente.
Eu acredito que...
A proposta da corregedoria, para mim, é exata no sentido do que a lei está dizendo.
Isso é uma exceção. Esse prêmio que se dá a quem figurou quebra a regra, né? Porque coloca ele a par.
É.
Ele concorre, ocorre com alguma frequência. Né?
É dele.
Mas isso é comum ocorrer, por exemplo.
Ocorre com frequência.
Não, mas eu estou dizendo, como é que eu vejo isso, né? É que não, ele não completou...
Bota o microfone para o doutor Oswaldo.
Ele completou, ele já tem o direito. Então já não se discute mais.
É como se fosse um direito adquirido.
Ele não compete mais com ninguém. Pois é, ele não compete mais com ninguém.
Nós estamos fazendo acordo. O problema é o seguinte, o que está pegando? Se a pessoa, para manter a consecutividade, ela tem que requerer e figurar em todos, ou se basta ela figurar em todos que ela requereu. Por exemplo, eu não quero, e para ter uma ideia, é de segunda, mas eu não quero. Eu só quero concorrer às de segunda,
doutora,
aqui mais próximo.
Doutora, eu entendo assim, sabe?
Então você se filia à alternância.
Sabe como é que eu vejo isso? Seguinte,
eu optei por ser promovido na de alternância, não na consecutividade.
Se o candidato elegeu como forma de alcançar o cargo a figuração, a integração em três listas consecutivas, ele tem que se dedicar a esse objetivo.
Sim.
Aí como é que ele se dedica a sequência dentro de um carrinho? Quanto mais cedo, eu acho que ele tem que requerer todas.
Não era assim.
Porque só assim ele será favorecido. Porque a forma usual é a alternância, né? A forma usual é a competição. Quando o candidato consegue tantas vezes assim, ele já sai da competição. Ninguém concorre com ele. A vaga já queimou, a vaga dele.
Veja, nós vamos ver o que podemos fazer isso. Vamos ver o que vai ocorrer na prática. Na minha ideia, eu acho que vai ocorrer uma espécie de requerimento.
Não, eu estou compreendendo qual é a sua mens-lege. Entendeu? Agora...
Então nós estamos assim, com...
A sua proposta... Exatamente. Mas me parece que essa é a ideia da lei mesmo. É, eu não tenho como evitar.
Vamos experimentar. Resolução é assim, né?
Vamos fazer muito renovação.
É por isso que eu concordo com a proposta da corregedoria. É que aqui você está desenhando realmente a figura da alternância e consecutividade.
É, porque o que acontece é que muita gente que não está no quinto vai
requerer
para
o quinto.
Vai requerer para o quinto.
Eu também acho.
Quem tiver um indicativo,
já alterou o entendimento.
Mas isso aqui foge completamente do que está na lei. Eu não posso fazer isso.
Ou a gente pode não
mencionar. Eu não posso.
Não mencionar.
Eu vou ter uma quantidade de protestos aqui imenso. Isso aqui vai para o Conselho Nacional. A turma não vai aceitar isso, porque isso foge à lógica da lei. Não. Nunca foi.
A gente não requeria. Mas se a gente nunca for preterido, qual é o cerne da questão? É ser preterido, é requerer não ir. Aí quebrou a consecutividade. Requeri, concorri, não fui.
Não. Sempre fui na sequência de editais. Isso foge à lógica da lei. A lei estabeleceu dois processos, consecutividade e alternância. Eu estou dizendo aqui que eu posso optar pela alternância e ter o benefício da consecutividade. Eu vou ficar aguardando aqui, eu já figurei em duas. Pronto, agora eu vou ficar aguardando a próxima que me interessa. Que me interessa. E vou passar na frente de todo mundo. Não tem sentido isso. Não tem sentido isso.
Só tem que cortar isso daqui.
A lei estabeleceu duas apreciações distintas. Ou é pela consecutividade, ou é pela alternância. Do jeito que eu estou dizendo, que eu estou nessa proposta aqui, com as devidas vênias, eu estou dizendo que eu vou ter o benefício da consecutividade numa alternância de requerimento. Eu vou requerer alternadamente e ter o benefício da consecutividade.
Sim, como ficamos?
Então, eu acho que a proposta original da corregedoria, para mim, esclarece bem o que é que o artigo da lei quer dizer. Né? É esclarecedor. Completamente esclarecedor.
Era concorrer, né? Concorrer.
Concorrer. né? No que pese entender a sua ideia, entendeu? Quer evitar até.
Ela já admitiu deixar, né? Que as coisas, sim, que a experiência
está sendo obrigada, se não perde a consecutividade.
Retroagir com a força das insatisfações, né? Das impugnações, dos protestos.
Eu entendo a colocação que foi a proposta
de nossa aqui da corregedoria. E Augusto me dizia agora, baseada numa proposta de São Paulo. Depois eu apresentei, algumas eu tinha modificado, mas essa não. Quando nós discutimos aqui, eu disse, não, Augusto, eu estou modificando agora no ato. Porque eu acredito que nós não podemos impor aos colegas promotores esse requerimento constante em coisas que você não se interessa, é uma questão de coerência. Eu sei que essa colocação que você
faz... Sim, mas
Não, eu entendo, mas... eu estou baseada na minha própria experiência, porque eu vim aqui para Aracaju, né, dentro de não uma quebra de consecutividade, porque eu não requeri para o júri, porque eu não tinha interesse. Eu não perdi. Né, porque seria uma incoerência minha ir para o júri em um lugar em que eu não me sinto à vontade de fazer o trabalho.
Sim, mas na época a sua apreciação não foi pela consecutividade.
Era pela consecutividade.
Não.
Não, eu não perdi. Eu depois vim para Aracaju e
mantém. Pelo merecimento natural, não pela consecutividade. Bom, a gente pode parar isso, fazer até um levantamento do que aconteceu na época, porque com certeza não foi isso.
Vários fizeram assim por consecutividade em três. Vários.
O segredo da coisa
não digo
o
meu, entendeu?
E na época também tinha um detalhe, não tinha Conselho Nacional. Porque esse tipo de assunto vai para o Conselho Nacional a cada promoção ou remoção.
Não, mas tem outros.
Não tenha dúvida disso.
Que adotam ele. Essa, como a gente
adota o que foi a proposta original da corregedoria.
Mas tem outros que não adotam. Adotam o que a gente está pensando de fazer. Se for do Conselho Nacional, que bom.
Olha esse prêmio que se concede aqui, entendeu?
Entendeu?
Prejudica. 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 Veja, eu vou ser promovido obrigatoriamente contra uma outra pessoa. Essa pessoa vai para o Conselho Nacional. É claro. É claro.
E esse direito acaba interferindo
na
livre escolha, sabe, Eduardo? Porque quando chega, tu vai dizer, eu quero esse candidato, não vamos promovê-lo agora. Porque senão ele vai completar a terceira vez. E aí prejudica a competição natural.
Pois é.
Isso aí é uma forma excepcional.
Qualquer uma,
doutor Isaldo.
Sim, mas imagina a hipótese. Imagina a hipótese de eu estar figurando na terceira vez e, portanto, a promoção será obrigatória. Sim, certo? E Vossa Excelência está constando na primeira vez. Vossa Excelência vai aceitar? Não vai.
Vai, porque não vai chegar a vez dele de ter a terceira.
Não vai, ele não vai, ele vai impugnar promovido. Essa promoção, é claro, porque ele está sendo prejudicado. Ele está sendo prejudicado. A gente está analisando só pelo lado do benefício, Eduardo, de quem está constando na lista e esquecendo o outro lado.
O reconhecimento. Mas é isso que eu estou dizendo. No momento que ele for, no momento que ele for excluído, mas constar como uma primeira vez, chegará a vez dele que ele estará na terceira. E na verdade, vamos reconhecer uma coisa, doutor Isaldo. Uma pessoa que se mantém três vezes no merecimento é uma pessoa de reconhecido merecimento. Ou não?
Sim, e por que não o que está constando mas pela primeira vez?
Doutor Eduardo.
Sim,
ele vai constar
cada processo. E eu não posso ter atenção ao direito do outro, não.
E por isso mesmo vai constar na lista. Por isso mesmo vai constar na lista.
Aquele que vem figurando, já figurou duas vezes, ele vai concorrer com gente que não foi examinada ainda.
Exato.
E é de merecimento que se trata.
É.
Então aquele ali pode ter mais merecimento do que aquele outro.
Pode.
Que por esse recurso, que é excepcional, ele interfere na liberdade das escolhas, sabe?
Mas, doutor Luiz Alto, a liberdade existe em que não se coloque ele como terceira vez. Simplesmente não escolhe.
Mas ele tem merecimento?
Sim.
Mas eu vou punir para não constar na terceira vez?
Porque
não era. Aí é injusto.
Não, doutor Eduardo.
Aí é injusto.
Acha que tem um outro que tem mais merecimento do que ele? então tem que escolher esse outro.
Mas se eu estou entrando na terceira vez, a promoção é obrigatória. Então, porque eu estou alternando, alternadamente aplicando o benefício da consecutividade.
Não é escolher ele, não.
É algo.
É botar na lista, né?
Veja, doutor Cláudio, mas é algo que não é privilégio de ninguém, é privilégio de todos.
Mas, doutor, tirar de uma lista alguém não é fácil.
Pois é.
Negar a promoção é fácil, é mais fácil. Mas deixar de ser na lista, ele vai entrar na lista com facilidade.
Até porque aí você punir quem tem merecimento,
o prejuízo do outro.
Mas isso exige uma responsabilidade ainda maior do conselho na hora de se fazer a lista, porque a gente sabe que essa lista vai ser remanescente.
Eu achava que não devia ter esses privilégios, né? Cada escolha ser livre, porque é merecimento. Eu já tenho uma implicância pessoal com relação a essa extensão de quinto, sucessão de quinto, que a Constituição só estabeleceu um quinto. Em matéria de intromissão na movimentação da carreira por merecimento, o Supremo, a Constituição só foi...
Vai gerar, vai ter um questionamento. E quem diz isso? Pode prosseguir, né? Ou não perdeu? Que vai acontecer. Porque assim, como todo mundo vai requerer para aquilo que não quer, e não vai querer queimar... por exemplo, eu não queria ir... para o júri, não queria de jeito nenhum, mas eu fui obrigada a requerer para não perder a possibilidade. Eu já fui uma vez, eu quero a segunda, eu quero a terceira. Só como eu não quero ir, eu desisto. Fui na lista, fui, preenchi o requerimento, preenchi. Aí desisto. Aí na próxima vai ter o questionamento. E quem desistiu? Conta ou não conta? Aí a gente tem outro problema. E esse problema vai ser... veja, aí a gente já começa a criar uma lei cheia de...
E cada vez mais o conselho não para, porque se você desiste, você tem que abrir novo processo.
Não, veja, a gente vai ter mais problema com esse tipo de regramento do que com o que está hoje. Porque todas as promoções da Doravante que tiver consecutividade vão ser impugnadas. Isso aí eu não tenho dúvida.
Então se funciona e pronto.
Se é obrigado ou não.
Bom. Tudo bem, eu...
Já que se for, é uma decisão, o pensar do Conselho Superior é revisto, por que não?
Mas nós sempre fizemos, e não, nunca tivemos nenhum
problema. Não, nós não fizemos, eu insisto. Se a gente for ver os casos concretos, você vai ver que nós nunca fizemos. A consecutividade aqui, isso já foi analisado, a consecutividade aqui sempre foi observada em cima da sequência de editais, sempre. Até onde a gente conseguiu alcançar os processos aqui, sempre foi observado assim. Porque senão não faz sentido. Eu estou dizendo que tudo é alternância. Eu compreendo, veja, eu compreendo que você termina até obrigando as pessoas a requerer até o que não quer. Até o que não está desejando. Compreendo. Mas, na verdade, a lei estabeleceu duas análises. Análises de figuração na lista. Uma é consecutividade, outra é alternância. E a alternância não pode ser, a consecutividade não pode ser entendida por mim, candidato. A consecutividade tem que ser uma regra clara para quem vai concorrer, indistintamente. Não para mim. A escolha é minha. Eu quero ser alternadamente observado, vou concorrer para tudo. Não, eu só quero naquilo que eu tenho interesse. Eu vou ter o benefício da consecutividade. Não, mas, se vocês quiserem, aliás, depois da bronca do ministro Marco Aurélio, se vossas excelências assim desejarem que a gente deixe uma análise desse dispositivo para depois, entendeu? Para cada qual refletir melhor,
né? E a gente vai mantendo como está, e quando ocorrer o caso a gente vê se vai existir o questionamento ou não, né?
Mas eu acho que acabamos não falando,
porque ele viajou, foi para Roma...
Bom, o manter como está seria manter o artigo, o parágrafo 9º que está aí.
A gente tem que tirar aquele, ainda que não integre o quinto da antiguidade mais elevado. Isso aí tem que sair, porque isso não existe mais. Que é aquele finalzinho. E aqui está.
Veja. Tanto isso não era feito, agora eu estou relendo aqui o texto atual. A superveniência de remoção ou promoção, qualquer que seja o critério, interrompe a consecutividade. Essa era a regra que sempre foi praticada.
Quando a pessoa consegue ir.
Pois é, mas essa é a regra que sempre foi praticada.
E essa continua.
Pois é.
Continua. É melhor deixar viver porque está.
Vou
mudar.
Seguir a pauta.
E, então, retirar esse parágrafo.
Não, retira apenas...
Veja, porque a proposta original aqui é modificar o parágrafo 9º, atual. Ele seria o 11, né? Mas ele está modificando o parágrafo 9º. Deixa ele do jeito que está.
Não, seguinte. Não, deixa apenas, corta... Aqui, texto atual. Não.
Quer?
Não.
É isso mesmo.
Não é o 9º atual, agora ele seria o 11, né?
É, o 11 seria uma modificação do 9º atual.
Não, o 9º atual...
É porque a gente renumerou aqui.
Não, o 9º atual é a superveniência de remoção ou promoção, qualquer seja o critério, interrompe...
É uma interrupção natural, se você é removido ou promovido...
Pois é, mas a proposta da corregedoria, foi reformar esse parágrafo 9º.
Mas não é o 9º, não.
É o 9º.
É
o 9º,
peraí. Deixa eu ver, viu?
É, doutora Cristina, tá aqui. Foi mantido pela sua proposta o 9º e acrescentou esse 10º.
O 10º.
Que é o que a gente está discutindo.
Dois ou mais integrantes. Ah, sim. É o 10º, né?
É. Foi mantido na sua proposta o 9º.
Não.
O 10º é outra coisa.
Foi proposta, doutora Cristina está aqui. Proposta da procuradora, doutora Cristina. O parágrafo 9º foi mantido. É. E acrescido o 10º.
É, só que depois ele ficou, parece que 11º, porque entrou mais um.
Não, 11º já é outro. O
primeiro é cá embaixo.
É outro. É verdade a remoção e a promoção, por merecimento ou por merecimento ou por antiguidade, é o candidato que não esteja em situação regular, junto à corregedoria geral.
Foi corrigindo o 10, né?
Já foi corrigindo o 10
O 9º continua, a superveniência da remoção e promoção.
Isso.
O 10º, é o 10º, pronto. O 10º fica sendo como ele era, o 9º. A superveniência de remoção promoção.
Ninguém mexe.
Não é.
Está aqui, é.
Aí, parecer, tu vê com a possibilidade.
Não posso que está aqui comigo. Eu compilei, o que a senhora falou. Está aí, com mais pagando.
É o 20,
isso, é porque a gente está arrastando.
Tem falta, né? Mas não é. Senão não chegamos a consenso.
Não é, porque esse daqui não é esse que é a superveniência.
Agora o 10.
Para efeito é consecutividade. Esse, ele estava na proposta com
não,
o 9º.
É lógico. O 9º, e o 10º na proposta dela são incompatíveis. Ou é um ou é outro.
Não. Quando você é promovido ou removido, acabou.
Acabou, isso é outra coisa.
É uma coisa,
isso
então é
o 9º. Outro artigo.
Isso
tem que ser mantido.
Entendeu? O 10º é outro.
O 9º é assim, a gente você mantém o parágrafo como era. Tirando aqui.
Ah, tá.
Entendeu?
É porque na sua proposta era uma reforma do 9º.
Exatamente. Mas entendeu agora?
Tá.
O 9º vai permanecer
com
um acréscimo do parágrafo 10.
Veja,
no texto atual era parágrafo 7º. No atual, só que ele vai ser renumerado. No atual, ele é parágrafo 7º. E ele diz assim, será obrigatoriamente promovido ou removido, é aqui na primeira coluna, o membro do Ministério Público que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, ponto. Tira o final, ainda que não integre o 5º de antiguidade mais elevado. Isso aí tem que sair. É, como está na proposta.
Não, o 11º seria para melhor explicar o 7º.
Isso.
Né?
Mas o 7º já está definido.
O 7º está definido.
Na nossa proposta aqui,
hein? Pronto, na sua ficou.
É.
Está definido. Pronto, beleza.
Então, a única dúvida é que tem o 9º permanece.
Não, permanece. Ele já estava aqui como ok, é isso mesmo.
A minha proposta desaparece porque assim
aí,
ficou melhor.
Na sua proposta, o que foi o 8º passaria a ser o 10.
Isso.
Né? E o 11 é esse que a gente está discutindo. Esse 11 é que a gente não chega a um consenso.
De consecutividade.
Esse 11 desaparece, então. Permanece o sétimo com a redação da proposta pela Corregedoria Geral. E o 11º desaparece, simplesmente.
É porque aqui em que.
É isso. Escrito. É isso.
Tudo bem.
Ele era o explicativo do sétimo. O sétimo
a gente
mantém.
É,
proposta da corregedoria.
Retira ele por completo.
Retira
de uma proposta e da outra.
Isso.
Pronto.
Ele
e aí o que a gente já estava batizando aqui de 12º passa a ser o 11º. Perfeito?
Fechou.
Ok. Então.
Batido martelo.
E aí a gente não.
Entendeu?
E aqui passa a ser.
Esse é 11º.
11º.
Esse some, morreu. O meu sumiu também, morreu.
Aqui.
Pronto.
Júnior.
Esse passa a ser o 10º.
Não, tá aqui a sequência. Olha.
Tá aqui a sequência,
certinho.
Vamos fazer uma leiturazinha, porque é melhor ler.
Vamos depois redigir tudo e aí.
O 18º. O 18º, tá aqui a sequência, certinho. É, do que é que foi aprovado. Tá? O 18º foi aprovado, isso aqui, até o 7º, né?
Sim.
O 8º é este daqui, continua sendo esse, certo? O 9º é este daqui, certo?
Sim.
O 10º é este daqui.
Sim.
E o 11º é este daqui. Certo?
Sim.
Esse aqui.
Então, a proposta da doutora Cristina sai.
Morreu.
Sai as duas. A da corregedoria de doutora Cristina.
A 11ª, né?
E a gente não resolve o problema?
Não, a gente vai apreciar caso a caso.
Sim, doutora.
É.
Ou a gente deixa para amadurecer.
Né? Para amadurecer e depois fazer essa explicação. Porque eu acho que a gente não tirando um consenso num negócio desse, vai terminar em mais impugnações desnecessárias. Eu acho.
E quando a gente aprova na próxima, todo arrumadinho.
Pronto. Vamos refazer isso aqui, certo? Já organizadamente.
O parágrafo 10º que eu tinha sugerido e a doutora Cristina cresceu no 11º.
Olha,
isso sai também?
Não.
É o.
Fica aprovado o seu.
Em ordem, não foi aprovado, não foi?
Fica aprovado o seu como o 11º.
Certo. É o candidato à remoção ou promoção.
Isso, exatamente. Exatamente.
Corregedoria, desde a inscrição até o dia anterior ao julgamento cerrado, será considerado não habilitado. Ele pode ser habilitado até
perfeito.
O final.
Exatamente.
É o não aprovado.
Da sessão, é isso?
Ok. Pronto. Então, pronto. Então vamos reorganizar isso aqui na próxima sessão. Perfeito. Mas pelo menos já chegamos a um consenso maior. Cadê? Deixa isso separado aí pra gente refazer e já trazer organizadinho na próxima, né?
Vamos pro 2.5.
2.5. Apreciação formulada através do parecer jurídico técnico datado de 27 de agosto da lavra do diretor da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sob pedido de averbação de horas do curso do promotor de justiça, doutor Laércio Alcântara Pontes Filho.
É, sobre isso,
doutora,
passou por mim, realmente, mas eu acato integralmente o parecer da Escola Superior do Ministério Público e acho mais que quem dá a última palavra nessa questão é a própria Escola Superior, acho que não precisa nem submeter ao relator. Se a escola diz que está adequado, que o assunto é pertinente, que a instituição que deu o curso é uma instituição qualificada, então eu acho que não compete a nós, né? Compete a nós acatar. Quem dá o parecer técnico realmente é a Escola Superior.
Se houver dúvida, tem que ser fundada, né?
Não, perfeito. É só uma coisa. Como isso aqui interfere nos processos de remoção e promoção, a gente tem que submeter ao conselho. Não sei se a resolução daria uma brecha até da gente ter o despacho monocrático, né?
É isso.
De cada relatoria acatando sem precisar trazer.
Eu burocratizou muito.
É.
Na hora que a Escola Superior. Porque a Escola Superior é quem diz quantas horas tem. Na hora que ela aprovar, ela inclui no banco de horas e pronto. A gente só vai apreciar no relatório.
Mas vamos fazer o seguinte, então, doutora Maria Helena, depois verifique isso com.
Previsto que
Não, tem que ser apreciado pelo Conselho. Eu só não sei se tem a possibilidade de ser um despacho monocrático. Se tiver, desburocratiza muito. Né? Verifique isso com o doutor Newton, porque se for possível, a gente já parametriza nesse sentido de ficar só...
Não deixa de ser apreciado pelo Conselho, porque era virado o bojo de todas as informações. As que vieram da corregedoria, as que vieram da escola. Então, quando a gente aprecia...
Não, eu digo só para a gente não precisar trazer para o plenário do Conselho Superior.
Porque GED vai, GED vem.
Pois é, exato.
Se a escola já mandasse para a Secretaria-Geral, já aprovado e tal, a gente apreciaria...
Monocraticamente.
Não, conjuntamente, na hora de apreciar a promoção, bom, a remoção como um todo.
O que vai fazer o primeiro juízo sobre isso?
Tudo bem.
É, o relator. Exatamente. O relator apreciaria tudo junto.
Porque, de vez em quando, a gente, não nesse caso específico, a gente está tendo alguns problemas com essas horas. Né? Por exemplo, é isso que eu chamei alguns, porque a cabeça já não dá conta. Nós pensamos, a coisa, mudar os critérios. Né, de frequência. Eu sei, Augusto, que a gente já apresentou isso, que era para as pessoas que frequentassem adulto, ela...
Ah, isso aí nós já vimos, já, no final.
A gente já apresentou aqui.
Já, eu já passou por isso.
Eu acho que
não.
Já.
Isso não teve aqui, não.
Mas já passou
porque
por mim.
A proposta, eu acho que é pelo que mas dê uma olhadinha, porque qual é o problema? Dá uma consistência a esses cursos alegados. Porque o que é que aconteceu, e eu conversei aqui com o colegiado, não é? na correção que foi feita. A grande maioria, isso não é novidade, vem de gente e vem embora, faz curso nenhum, que aparece como curso feito. Porque é um critério que eles têm de... Não é porque Newton quer ou quem quer que seja o diretor da escola. É porque a aferição de comparecimento é por essa chegada. Então, a corregedoria pensou, depois de ouvir o colegiado, de colocar a proposta de que fosse no início e no fim, pelo menos do trabalho, de você chegar no começo e ter que voltar. Porque é impensável. Isso é a minha maneira de ver a vida e de ver as coisas, né? Você alega um curso que é feito, um curso que você somente... Aparece, sai?
É injusto com quem ficou e assistiu.
Né? E, sobretudo, nós temos que ter ética, doutora Cristina. Nós temos que ter um comportamento ético.
E não é verdadeiro que participou do curso.
Ideologicamente,
não é. O problema aí, não participou.
Eu também acho. Sabe? Então você diz que teve tantas horas de curso.
Na verdade, fraudou.
Entendeu?
Ele fez uma fraude.
Mas para a gente não entrar aí ainda, entendeu? É um comportamento de ética. Você tem que dizer, eu vou fazer o curso, me interessa, eu vou participar. É claro que ninguém é espartano, não poder sair hora. Não, às vezes você precisa sair, você volta.
Quando é na sala de aula, ainda inibe um pouquinho mais. Agora, quando é no auditório...
Tanto a gente vê, porque isso é necessário ser registrado. Quando a gente faz cursos aqui, frequência muito pequena. Agora começou a melhorar pelas horas. Mas essas horas têm que ser realmente...
E a gente precisa ver também o custo disso.
Custo? O auditório, só o auditório ser mantido aberto. E às vezes acontece.
Cada abertura do auditório significa R$5.000.
É brincadeira? E outra coisa...
Não é?
Doutora Cristina...
Caro.
E eu vou lhe dizer mais, né?
Abriu o auditório.
Às vezes as pessoas abrem para o público, 600, 700 mil já tem pessoas inscritas. Você vai olhar no dia.
É isso mesmo.
Você,
inclusive, é verdade.
A corregedoria também propõe um critério outro para o público. É aberto ao público aqueles que forem, mas aqueles que reiteradamente 3 vezes se inscreverem e não comparecerem, eles só podem realmente se inscrever novamente se justificar porque é que faltou. Se você tira a vaga, às vezes, de uma pessoa que quer se inscrever.
Os cursos que nós fazemos aqui tem vagas limitadas.
Tem vagas limitadas.
Não só internas como externas.
Exatamente.
A princípio, internamente, todos estão liberados. Mas se sobrar vaga, a gente oferece para o público externo.
Mas a pessoa deixa de fazer.
Mas pode ir no final.
Malvada.
Então a pessoa tem que fazer uma pequena avaliação.
Malvada,
doutor. Se gostou do curso,
aquilo que a gente tinha no segundo grau. Faça um resumo da obra de Graciliano Ramos. Pra ver se você leu, né?
Pelo menos avalia o palestrante, avalia o painel 1, avalia o painel 2.
Mas essas coisas são permitidas a quem está ainda como estudante. Não devem ser também assim, tolerados quando se trata de profissional, né?
Olha, qualquer nível de de sala de aula é a mesma coisa. Eu comecei a fazer um mestrado e na primeira aula, o professor explicando todo o roteiro do curso e tal, ele tratou de algumas matérias. A pergunta que veio lá de trás foi: professor, isso cai na prova? Pelo amor de Deus. Em qualquer nível a pergunta é a mesma. Aluno é aluno, não tem jeito.
Vai dar praia.
Bom, então vamos seguir aí. Item 2.6, comunicação formulada através do ofício 425 de 2019, doutor Waltenberg Lima de Sá, relativo ao sobre o não cumprimento da recomendação determinada pela conselheira relatora, doutora Cristina, no bojo da promoção de arquivamento do inquérito civil número 52180101-56, uma vez que os fatos em questão foram objeto do inquérito. Bom, a recomendação era realmente para instaurar o inquérito. Então,
foi instaurado.
E já haver processo também. Então, na verdade, é uma insurreição aqui um pouco indevida até. Né? Ou seja, a recomendação foi para fazer o que está feito. Era simplesmente dizer que foi feito. Mas tudo bem. Faz parte. É. Acredito que doravante isso não mais ocorra, mas por questões óbvias.
Doravante é minha prima.
2.7. Discussão sobre o controle de recomendações determinadas pelo Conselho Superior do Ministério Público em relação às homologações e promoções de... Não. Que eu saiba, não. Esse item aqui, eu
acho que a gente
pra mim é até surpresa. Tem alguma proposta. Pra mim é até surpresa.
Porque a gente discutiu na reunião anterior, aí ficou, né? Na reunião anterior, acabou ficando a pauta.
Como
foi discutido, né?
Eu, sinceramente.
Porque estão existindo várias recomendações.
Não há controle.
Não há controle.
Do que é cumprido ou não. Agora, isso
é
só contendo. Só colocando para isso.
Veja, inclusive a gente levantou, a doutora Cristina também, o doutor José Nias, né? O que está havendo?
Eu não estava nessa sessão.
Não
estou recordando.
Vai lembrar, sabe o que é? Na verdade, quando há. Era o doutor Paulo, eu acho.
Então,
quando há um arquivamento e muitas vezes há uma recomendação do conselho, do relator, para instauração de um PA. Não é? Para controle do cumprimento ou outras recomendações. Se a gente, quando a doutora Cristina começou, eu comecei a ver isso nos pareceres dela, que Celso seguiu, eu comecei a pedir vistas e a fazer uma distinção. Porque quando uma ementa consta somente o arquivamento, o colega lê e arquiva.
Não, a gente coloca...
Na verdade, no bojo é que tem isso. Eu comecei a colocar na ementa que arquivasse, desde que houvesse... O grande problema que eu levantei com a Helena, quem controla... Como é que a gente vai saber se o PA foi aberto ou se a recomendação na diligência foi cumprida? Então, essa é uma questão que a gente não tem como ter controle. Nenhum relator vai ficar anotando o que pediu. E aí a gente não sabe realmente se foi cumprido ou não. Então,
agora,
eu trouxe aqui a discussão.
Que a gente faça uma reunião com o pessoal da TI, com quem administra o PROEST, basicamente, para ver como inserir um tópicozinho ali, para ficar, né, alguma coisa marcando
no
prazo.
Ainda no prazo, né? Porque, por exemplo, o PA tem que ser aberto até 30 dias.
Não, tem que ser uma coisa automática, né, do
processo. Tá, entendi.
Fique constando lá, tantos dias de...
Vou verificar isso.
O primeiro
arquivamento com recomendação.
Né? Não, a Secretaria Geral não tem como controlar, porque na verdade é apenas um cartório. Mas como a gente já está com a taxonomia no PROEGE, eu acredito que isso seja mais fácil, vamos dizer assim, para fazer, para que o próprio PROEGE fique sinalizando que aquilo tem que ter um atendimento a alguma coisa.
Arquivamento com recomendação, apesar que eu não, entendeu, doutora Cristina? Arquivamento eu não gosto, porque arquivamento é finalização.
Exato.
Então, quer dizer, a gente tem que encontrar uma outra nomeação.
Coloca homologação com recomendação.
Isso. Perfeito.
Que tem do controle dessa
mas aí só o PROEGE que vai conseguir controlar isso. A Secretaria não tem como.
Fazer esse acompanhamento,
eu vou ver se eu vou fazer isso. Isso.
É, eu tinha pedido inicialmente à secretaria, a Helena mostrou a impossibilidade. Né? E isso pode ir para a corregedoria também, é impossível.
Agora, a gente pode...
Não, isso vai para a corregedoria, mas vai já com a sinalização de que esses procedimentos precisam do atendimento de alguma coisa.
Eu sugiro até que
fizer o levantamento e enviar a corregedoria, a gente atua.
Que a própria corregedoria negocie junto a quem administra o PROEGE a forma de cumprir. Assim, para já vir uma proposta, o que, que é possível, como é que vai
não,
ser,
perfeito,
né?
É. Acho que a ideia é
para só vir para
tá tranquilo. E imagino, não dou a resposta logo agora não, mas imagino que seja uma coisa mais uma evolução do PROEGE. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil 48.16.01.0027. Houve um pedido de vista meu, especificamente o que é, Deus?
É dos famosos povos.
A relatoria foi nossa.
Bom, deixa eu só... Bom, a emenda aqui com a assessoria que discutiu comigo, deixa eu só recordar aqui para... Suposta conversação de...
Ah, esse é outro. Não. Ah, não, esse eu estava pensando que era outro. Esse aqui é o 2.8, né? Ah, do Flamengo Certifica. Ah, eu li esse processo também. Eu achei, eu não era relatora, mas eu li. Não, eu achei que era eu a relatora.
A relatoria é nossa.
Então, acho que eu li de alguma forma.
A corregedora, a senhora é boa.
Perfeito. Na verdade, aqui eu estou votando concordando com a relatora pela não homologação do arquivamento. Foi a contratação de fogos de uma empresa para um show pirotécnico no Réveillon em Itabaiana. E a doutora Conceição apontou algumas falhas nesse procedimento. Eu pedi vistas, mas a conclusão é a mesma. O voto é também pela não homologação.
Pirotecnia tem massa do bom direito.
Então, em discussão,
acompanhando o relator.
Todos acompanham o relator pela não homologação do procedimento. A apreciação também em discussão e julgamento do PROEGE 01190100009, da 7ª Promotoria de Justiça do Direito Cidadão, também que eu pedi vista. Recorde aí esse.
Isso aí não é vista.
É
o senhor que está arquivando.
Isso aí é questão de constitucionalidade, uma matéria
não,
pertinente ao
Palácio Federal.
Estou por não ingressar com a ação de constitucionalidade.
Sim.
E assim, eu já li, concordei também. Já posso adiantar, concordei.
Perfeito. Tá.
Também já li.
É que veio da promotoria com a representação para possível ação direta de inconstitucionalidade.
Não achei inconstitucionalidade alguma.
Alguma, né?
Alguma.
Perfeito. Agora já me recordei qual é.
Adequada.
Então, em discussão, aprovado por unanimidade. Apreciação, discussão e votação do PROEGE 58190100009 da 2ª Promotoria Distrital de Nossa Senhora do Socorro, com a relatoria do Dr. José Carlos, em substituição à doutora Cristina Mendonça, que foi retirada de pauta para apreciação de doutora Cristina.
Uma modificação, deixa eu ver, cadê o voto? Já parei muito tempo, deixa eu ver, o voto do doutor José Carlos.
Falta de infraestrutura de loteamento, né? Em loteamento.
Engraçado, porque eu não vejo mais. Ah, não, tá aqui, doutor José Carlos.
É.
É muito. Já são 10 e pouco, né?
Não, vamos eliminar. nessa primeira parte logo aqui, né?
Ah, sim, é o seguinte. É basicamente o que o doutor Zé Carlos fez, eu concordei, mas tem um detalhe, era uma notícia de fato. Então ele tinha baixado de diligência para proceder a diligência. Como é notícia de fato, não é possível. Então, eu alterei para que baixe, mas precisa converter a notícia de fato em procedimento preparatório para daí
aí, sim,
proceder às diligências. Mas eu mantive basicamente aquele que ele...
Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o voto da relatora. Apreciação, discussão e julgamento do recurso da decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 14.18.01.01.22. Da palavra do doutor Celso, substituindo o doutor Josenias.
Na verdade, eu havia me manifestado pelo arquivamento e o doutor Celso apenas converteu em diligência para verificar a estabilidade daquela coisa ali. Daquela cruz.
Ah, sim. Eu até depois tive curiosidade de ver.
Aquilo ali é uma coisa muito feia.
Não, mas tem feito. Está sendo feita a manutenção. Está pintadinho de novo.
Está tudo, sim.
Infelizmente nós não podemos opinar sobre o mau gosto.
E bom, aí é.
Eu disse assim.
Discricionariedade do
administrador. Eles estão de um mau gosto.
A pessoa é de um mau gosto, mas a gente não tem. Ali é um projeto de uma faculdade. Então, o doutor Celso, ele está...
Mas obra de arte, cada qual tem o direito de apreciar.
Converte os autos da notícia em diligência para que fosse cumprido o requerimento assim destacado. Ele precisa... Ele perdeu uma audiência com a Faculdade Maurício Nassau para apresentação do laudo de vistoria, conforme noticiado as folhas 24 versos, e se a resposta for negativa no sentido de não ter ocorrido a reunião, seja no sentido da designação da referida audiência, para que se confirme se a estrutura do monumento está estável e em plena segurança. Só isso que ele pediu. Então, eu concordo, vamos aguardar, porque a minha posição é não custa nada. É apenas então, a segurança.
Aprovado por unanimidade. Apreciação do item 2.12, relativo à promoção de arquivamento do procedimento preparatório 66190100016. Que a relatoria coube ao doutor Celso em substituição ao doutor Josenias.
Aqui é um recurso.
Ah, é uma notícia de fato, né?
É uma notícia de fato. O problema aqui é que a ação civil pública foi ajuizada. Então não tem mais.
Não tem mais.
O que apreciar. Prejudicado.
O ponto 13 é também. Eu acho que a gente precisa talvez suspender para voltar.
Isso, só vou fazer essas comunicações para a gente já retirar de pauta aqui.
A CP é ajuizada.
Então, aprovado por unanimidade. Comunicação do item 2.13, formulada através do ofício 264/2019, da palavra do doutor Etélio do Prado Júnior, sobre o arquivamento da notícia de fato 31/19/01/0049. Em razão de ajuizamento de ação. Item 2.14, comunicação referente às prorrogações dos procedimentos relacionados no item. 2.15, comunicação referente ao arquivamento sumário do procedimento administrativo relativo à resolução 08/2015 dos procedimentos aqui relacionados. E, dado o adiantado da hora, então, suspendo a nossa sessão para a apreciação do item 2.16 em diante, né?
Eu encontrei a proposta de resolução, não sei porque não dei andamento em GEDE, que às vezes é tanto papel que a gente se perde. Eu vou apresentar em mesa aqui, certo? Para poder tramitar, não necessariamente apreciar, da modificação da
Ah, sim.
Da questão da escola.
2.17 em
direto. Da escola não, dos cursos.
Eu me lembro que você tinha conversado comigo sobre isso, mas
com
não...
Com certeza que eu
não me lembrava mais desse, de ter passado por mim.
Mas
o assunto você chegou a conversar comigo.
E conversei aqui com todos. Agora, disse que não encontraram o Gério tramitando. Por que que eu não mandei, não sei.
Mas,
passa, né? Às
bom,
vezes é tanta coisa.
Nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão.
Mas suspensa, né? Ou vai... Vamos retomar depois? Ou vai encerrar?
Querem...
Hoje não mais, né?
Querem continuar depois?
A gente tirava da pauta isso tudo.
Pronto, então tá certo. Então não vamos encerrar. Vamos apenas suspender, fazer a sessão do colégio e depois a gente... Não, perfeito.
Eles olharam no chat lá.
A gente parou aqui no...
Aqui, mas chegou rápido, viu?
Jogo rápido. Porque eu não quero mais ver essa pauta grande na minha frente.
Então esqueça aqui.
2.16.
2.16.
Não,
17. Não, o 17...
É a substituição, pronto. Aprovadíssimo, né?
O 16 foi a homologação da substituição, doutor. Aprovado por unanimidade. Item 2.17, do 1 ao 15... da lavra do doutor Celso, mas em substituição a doutor... Não, a doutor Josenia, não foi?
Ele está na mesa número 1.
Isso. Então
se seria o gabinete.
Não, é o gabinete.
É. Gabinete 2,
1.
É o gabinete 1.
Do 0 ao 15 pela homologação. Aprovado por unanimidade. Gabinete 2, doutora Cristina, do 16 ao 23, pela homologação. Aprovado por unanimidade. Do 20, o 24 e o 25, pela conversão em diligência. Alguém tem alguma dúvida quanto a... Então, aprovado por unanimidade. O 26 é pela não homologação. Também, os colegas têm algum questionamento?
Não, tudo bem.
Aprovado por unanimidade. Gabinete 3, doutor Luiz Walter, do 27 ao 44, pela homologação.
Até o 44.
Ao 40, de 27 ao 44, melhor dizendo. Pela homologação do arquivamento. Em discussão e votação, aprovados por unanimidade. Do o 45 e o 46, também da palavra do Dr. Luiz Walter, pela conversão em diligência. Alguém tem alguma observação?
Eu tenho com o 47.
O 47 é com a doutora Conceição, né? Então, 45 e 46, aprovados por unanimidade. Agora nós teríamos o gabinete da corregedora.
É porque ela não está presente.
É porque essa extração de peça e abertura de novo procedimento.
É porque faltou constar que é com recomendação. O que eu queria dizer era só isso, para constar que é com recomendação.
Então, homologação com recomendação.
Do 48 ao 63, pela homologação, aprovado por unanimidade. O 47, em discussão.
Recomendação.
Aprovados por unanimidade, mas a homologação com recomendação.
Perfeito. Só não constou na emenda.
Perfeito. 64 e 65, pela homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. 66 a 69, conversão em diligência, também em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Deixa eu ir lá para o fim.
O 11, doutor, apesar de nós termos... É meu esse...
Sim. Só queria fazer uma observação no que nós estamos homologando, mas eu tenho distância sempre. E essa é matéria recorrente nas emissoras de rádio, reclamando de que o mercado está fechado, mas a carne está sendo vendida no meio da rua, o feijão no meio da rua.
O mercado da onde?
É o mercado municipal do bairro Walter Cardoso Costa. As pessoas reclamando, pedindo respeito, tanto nas emissoras. E a gente está homologando. Houve o abandono da obra, a obra está abandonada mesmo lá. Mas no entanto, os serviços estão sendo prestados deficitariamente no meio da rua.
Isso tem sido objeto da campanha da questão dos abatedouros e matadouros e tal.
Então é melhor retirar, não é do gabinete 1, não é seu.
É dos...
Não, é porque eu me manifestei pela homologação, o doutor Celso aqui no caso, o doutor Celso se manifestou pela homologação.
Mas aí o senhor pode retirar de pauta
para olhar,
porque o senhor conhece isso.
Eu conheço isso.
Lendo a emenda, dá a impressão, lendo lá, dá a impressão que foi irregularizado.
Houve uma celebração de TAC, mas o que eu está me preocupando é que esse TAC me parece que não está sendo acompanhado. Porque
a
população
então,
tem reclamado.
De doutor Josenias, retirado de pauta o item 11.
Isso.
Aprovamos por unanimidade de 1 a 10 e de 12 a 15 pela homologação.
Exatamente.
Das promoções de arquivamento. Só para deixar registrado, retirado de pauta então o procedimento. Item 3, comunicações com base no assento 16 do assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público. Dos PROEGES 04-18-01-00-49 e 51-19-01-00-02. Comunicações de homologações monocráticas com base nos assentos 2455A do Conselho Superior e assento 13, nada consta. Bom, nada mais havendo, então declaro encerrada a nossa sessão.